A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com o professor Filipe Duarte dos Santos. Ele é professor de Física e Ciências do Ambiente na Universidade de Lisboa, a destacar o seu papel como revisor do 5º relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que vai ser divulgado em 2013. Professor, é um prazer tê-lo a conversar connosco. A primeira questão seria relativamente à comemoração da Semana das Zonas Áridas em África, desertificação apontada como causa e consequência da pobreza. Como é que podemos fazer esta relação com as mudanças climáticas? Podemos falar em progressos.
Muito obrigada pela oportunidade de conversar convosco. Bom, a desertificação é um conceito relativamente recente. Ele foi pela primeira vez definido, identificado de uma forma clara por um silvicultor francês em meados do século passado, André Aubryville, que trabalhou precisamente em África, na região do Sahel, e verificou que a desflorestação, o pastoreio intensivo provocavam uma degradação da qualidade dos solos e isso conduzia, enfim, ao longo do tempo, àquilo que ele chamou como desertificação. Atualmente, a desertificação é definida no âmbito das Nações Unidas como a degradação dos solos em regiões áridas, semiáridas e subúmidas, secas, que é provocada, que é devida a vários fatores, incluindo as alterações climáticas e algumas atividades humanas. A relação com a pobreza existe, o facto é que, por vezes, uma utilização do solo não sustentável, como seja um pastoreio intensivo, monoculturas, sistemas de irrigação que não são sustentáveis, que conduzam à degradação da qualidade dos solos, à salinização dos solos, portanto, a exploração, essa sobreexploração da terra, devido, em certos casos, ao aumento da população e, portanto, enfim, a condições de exploração da agricultura de populações que não têm acesso a tecnologias e a práticas mais sustentáveis, mais modernas, enfim, tem realmente o perigo, tem conduzido, em alguns casos, à desertificação. Portanto, depois cria-se uma situação, digamos que viciosa, porque a desertificação, por seu lado, conduz ao aumento da pobreza e mesmo a situações de malnutrição e mesmo de fome.
Pode-se falar em progressos nos últimos anos, professor?
Eu penso que, em grande medida, penso que sim. Porque é que eu digo isto? Porque há uma consciencialização atualmente muito maior do que no passado. Compreende-se muito melhor o fenómeno da desertificação, desde que, como disse, ele foi definido e identificado enfim, há cerca de há mais de meio século, em meados do século passado. Tem havido avanços e também recuos. Há também que ter em conta que nas regiões de África, onde existe um maior risco de desertificação, são muitas vezes regiões com uma grande variabilidade climática, que é o caso do Sahel, portanto, que está na fronteira sul do deserto do Saara, e aí houve, a partir dos anos 60, uma redução muito significativa da precipitação, portanto, uma variabilidade do clima, uma redução da precipitação, que fez avançar o deserto do Saara para sul e que criou situações humanas extremamente difíceis, enfim, incluindo situações de malnutrição e de fome. Mas, mais recentemente, já depois do início deste século, depois do ano 2000, tem havido um retrocesso do Saara, precisamente, para norte. Portanto, tem-se conseguido, em alguns casos, travar este processo de desertificação no Sahel. Portanto, Eu diria que é um risco que está melhor identificado e que, se houver vontade política, se houver recursos, se houver investimento, e em grande parte dos países mais desenvolvidos, realmente a intenção firme de procurar combater este flagelo, bom, eu penso que estamos no bom caminho e que é possível diminuir este risco de desertificação.
Como diminuir o risco provocado principalmente pelas atividades humanas? Falo da proteção dos recursos florestais, evitando queimadas, por exemplo.
Exato, quer dizer, há certas práticas de agrícolas que favorecem a desertificação. Uma das coisas que é muito importante é construir barreiras naturais, como sejam cordões de vegetação, de arbustos e de árvores, portanto, florestas, na fronteira com os desertos, para travar o seu progresso. É uma coisa que se falou, foi a construção de uma barreira de árvores ao longo do bordo sul do Saara, precisamente na fronteira com o Sahel, com 15 quilómetros de largura e teria 7.700 quilómetros de extensão, desde o Senegal até Djibouti, na Etiópia. Portanto, enfim, isto seria um projeto de grande dimensão, mas seria algo importante. Também, naquelas zonas que são áridas, semiáridas, construir barreiras de vegetação que evitem o avanço das areias. Depois, ter muita atenção aos processos de irrigação na agricultura, para que esta irrigação seja sustentável, não provoque salinização, portanto, a degradação dos solos, ter espécies adaptadas ao clima, portanto, uma adaptação das culturas às condições locais. Há toda uma série de práticas que se podem utilizar e que diminuem o risco de desertificação. Em relação ao pastoreio, limitar pastoreio em certas zonas, em certas regiões que são particularmente vulneráveis, evidentemente que tudo isto passa muito pela consciencialização das pessoas, pela disseminação de boas práticas, pela instrução das pessoas e pela formação das pessoas.
Professor, qual é a situação dos países de expressão portuguesa?
Nós, nos países de expressão oficial da língua portuguesa, não temos algum risco de desertificação, mas eu diria que isso não é uma coisa extremamente grave. Em Angola existe esse risco, em algumas regiões do centro e do sul de Angola, em Portugal, propriamente na Europa, existe, em Portugal continental, especialmente na região sul-oeste, no interior do sul do Alentejo, aquela região de Mértola, Castro Verde, existe algum risco de desertificação. No Brasil também há problemas de desertificação, mas, enfim, eu diria que não é de modo nenhum dos países da América do Sul ou da América Central com maior risco de desertificação, mas há alguns riscos no Nordeste brasileiro, no Nordeste do Brasil. Penso que é importante ter em conta que em todos estes países, em África, na Europa e também na América do Sul, em todos estes países vão ser afetados pelas alterações climáticas que resultam das emissões de gases com efeito estufa para a atmosfera e portanto, que esses gases com efeito de estufa, a sua concentração na atmosfera aumenta e tem, por consequência, um aumento da temperatura média global, mas também maior intensidade de fenómenos meteorológicos e climáticos extremos, como sejam períodos de precipitação muito elevada, em intervalos de tempo curto, como sejam ondas de calor e como sejam secas. Portanto, há, em relação ao futuro, uma tendência para que, naquelas regiões do mundo onde há secas, essas secas se tornarem mais frequentes e mais prolongadas. E isso é algo que se tem observado um pouco por todo o mundo e, portanto, evidentemente que também nos países de língua portuguesa, enfim, naquelas regiões onde sempre houve secas. Mas o problema é que essas secas têm tendência a tornarem-se mais pronunciadas no futuro devido às alterações climáticas.
Tem sido referido que o risco de desertificação levanta receios de possíveis guerras por falta de água. Podemos falar, no caso, em conflitos como o de Darfur?
Como certamente sabe, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, foi uma pessoa que, num discurso que fez, indicou que, muito provavelmente, o conflito do Darfur se podia atribuir em grande parte às alterações climáticas. Isto porquê? Porque nos anos 60 começou uma tendência de menor precipitação no Sahel, a que já me referi, e que em regiões áridas ou semiáridas, onde as populações viviam no limiar da sobrevivência, tornou muito difícil haver atividades de pastoreio simultaneamente com a produção agrícola, não é? A produção agrícola, digamos, em regime sedentário. E, portanto, estas comunidades de pastoreio e de atividades agrícolas começaram a ter conflitos, não é? E esta foi, muito provavelmente, uma das principais razões dos conflitos que se deram, dos conflitos trágicos que se deram no Darfur. Portanto, aquilo que resulta de uma maior intensidade de fenómenos meteorológicos e climáticos extremos pode ter realmente uma influência muito negativa, não é? Para aquelas populações que vivem em situações de mera sobrevivência, portanto, cuja exploração dos recursos naturais está no limite e, portanto, enfim, qualquer perturbação vai exacerbar as tensões entre as várias populações que estão nessas condições e aumenta o risco de conflito, tal como se passou no Darfur.
Conflitos de difícil solução, diga-se, professor.
Conflitos de muito difícil solução e, portanto, aquilo que, enfim, que há a fazer é tomar maior consciência destes riscos que existem e aquilo que era desejável, enfim, que era muito desejável, na minha opinião, era que houvesse um comprometimento de todos os países do mundo e não só dos países mais envolvidos, mas daqueles países que têm economias emergentes, como seja a China, a Índia e outros, o Brasil, etc., no sentido de que houvesse uma redução das emissões de gases com efeito estufa para a atmosfera para conseguir travar este fenómeno das alterações do clima, que vão exacerbar as diferenças norte-sul e vão criar condições muito difíceis para aquelas populações dos países menos desenvolvidos.
Professor, tem algo mais a acrescentar a esta nossa conversa sobre a possibilidade de combate à desertificação no planeta?
Não tenho mais nada de específico. Gostaria apenas de salientar que é muito importante que estes assuntos sejam disseminados e debatidos, que haja debates, que haja diálogo e consciencialização e, sobretudo, que esta informação relativamente a estes assuntos veicule entre os países ou nela participem não só os países de África, mas como os países mais desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, da América do Norte e de outros países mais desenvolvidos, para que, através de uma consciencialização dos problemas, esses países possam contribuir para, enfim, para ajudar estes problemas do desenvolvimento, da convergência económica entre os países menos desenvolvidos e mais desenvolvidos. E um dos problemas nesses desafios, um dos problemas centrais, é realmente a desertificação e os problemas que ela traz às populações.
Muito obrigado, professor Felipe Duarte Santos. Conversou com a Rádio ONU a partir de Lisboa. Está encarregue da área de Física e Ciências do Ambiente na Universidade de Lisboa. É também revisor do 5º relatório do painel intergovernamental para as alterações climáticas, que vai ser divulgado em 2013. Professor, foi um prazer. Muito obrigado.
Muito, muito gosto. Muito obrigado.